legislatura, mas como o doutor Maurício disse, já faz algum tempo, né? Talvez fosse por tirar essa dúvida da legislatura. Tenho a impressão que ela fez isso.
Desculpe, só para adiantar mais um detalhe. Porque essa nova regulamentação, ela decorreu justamente dessa mudança que o professor Marcos estava colocando. Porque antes, você só podia ascender a titular em concurso público.
Isso.
Inclusive, qualquer pessoa que tivesse o título de doutor, poderia, de qualquer instituição, poderia concorrer na sua instituição. Com a nova, com essa mudança agora, então ela, o processo recorre dentro da própria instituição, com os próprios servidores daquele departamento, daquele setor, que estejam habilitados. Né? E não é mais um concurso público. Por isso que a defesa de tese do memorial.
O professor titular, até nem pouco tempo, a figura do professor titular referia a um cargo isolado. Agora é uma classe dentro da carreira. Então tem essa diferença aí que a gente está considerando. Eu acho que Michele foi verificada. Tendo verificado essa dúvida, se a legislação possibilita de quadro doutor ser avaliador, nós podemos suprimir o parágrafo 3 na perspectiva de que ele praticamente trata da mesma coisa que o parágrafo 1. É possível isso? Sim,
ok. Então, terceiro e quarto, né?
O terceiro e quarto parágrafo estão suprimidos e a gente fica com o parágrafo primeiro, ok? E caso a lei possibilite D4, vocês também estão de acordo que a gente deixe essa redação como está com D4? A gente verifica isso para o somar o modelo. Sim.
Veja, uma ideia, consegue chegar ao nível D sem ter D4?
É bom deixar ficar tempo e outras coisas.
É muito encaminhamento que eu fiz.
Pois não.
E a questão aí é meramente legal, né? E aí nós não vamos poder revogar normas. Né? Eu encaminho que esse item seja remetido para atender a legalidade e nós possamos continuar.
É sugestão de encaminhamento aceita, então a gente pode encaminhar como o colega conselheiro sugeriu. Verificar a legalidade, independente disso, o professor Mário Monteiro, pois não?
Só em primeiro lugar pedir a questão de ordem para respeitar as inscrições, né?
Pois não.
Depois, o artigo 9º, em seu caput, eu estava analisando aqui, já elimina essa possibilidade. Não, acho que não será necessário esse encaminhamento. Veja. Ele diz que a comissão especial de avaliação será composta por, no mínimo, 75% de profissionais externos. Então, ele pode ser até 100%. Tá? Então, o caso do Instituto hoje, com a aprovação desse regulamento, ele vai ser resolvido, os primeiros titulares serão avaliados e todo mundo de fora. Então, tirar o parágrafo primeiro também é complicado. Ah, eu acredito que não foi essa a proposta, mas para que se alimente também essa proposta. Porque o parágrafo primeiro, tirou o parágrafo terceiro, concordo. Mas o primeiro, ele diz também uma outra questão, né, de que a área de conhecimento do avaliador tem que ser prioritariamente a área de conhecimento do avaliado. Então, essa informação é extremamente necessária. Do jeito que está aí, tá, o que é que deve ser tirado? Essa questão da excepcionalidade. O D4.4 não pode avaliar para ser titular, na minha concepção. Isso pode dar problema judicial, inclusive. Então, a gente tiraria essa excepcionalidade e a comissão avaliadora, a CPPD, que vai encaminhar isso, né, juntamente com a reitora, deve estar ciente que as primeiras avaliações de todo mundo que for titular tem que ser feito por membros externos. Porque o próprio caput do artigo 9º já está bem... já permite isso, então acho que não seria necessário o encaminhamento da legalidade. Deveria ficar a ilegalidade para a gente não atrasar mais ainda a aprovação desse documento.
Não, professor, só para eu dar um testemunho de como aconteceu em outros institutos que eu acompanhei, assim, o que aconteceu foi exatamente isso. As primeiras lá no IF Paraíba foram a comissão toda de fora. E depois os primeiros titulares já foram contribuindo para participando das vários das outros colegas. Então eles participaram da comissão. Então isso resolvia a questão. E para evitar a judicialização poderia-se realmente retirar a questão do doutor D4.
Ok. Então, Eu estou olhando aqui, mas a lei, ela remete
a uma regulamentação do MEC. É isso que eu estou dando uma olhada aqui. Eu
tenho mais preocupações, agora deixa eu raciocinar um pouco com vocês. O encaminhamento para verificar qual é a prescrição do marco legal e a prescrição prevê o D4 como se estiver na lei, por que, que a gente vai estreitar a lei? Mais ainda, se não estiver, a gente tira automaticamente e após a previsão do que a lei diz, do que a lei reja. Então, a gente faz uma opção ou outra, não a gente, mas o que a lei reja. Se a lei for ou omissa ou proibir, a gente tira. Mas se está previsto na lei, eu acho que a judicialização não é um caso, não será o problema. Oi? Você, doutor?
Como eu falei para a senhora, a lei 12.772 remete a uma portaria do ministro que usa a expressão professor titular ou equivalente de instituição federal. Então, a construção do D4 é uma construção infralegal, entendeu? Que aí eu não tenho elementos para questionar aqui com vocês.
Isso é uma questão. Então, a proposta de retirada?
Para evitar polêmica, para chegar na pessoa.
Ok, então se a lei não prevê, se o marco legal não reza isso, a gente...
Ficaria assim? Deve ser professor, titular...
Não tiraria.
Não
tiraria.
É, como tem aqui, só para não ficar uma lacuna, poderia usar exatamente a expressão que eu gostaria, que é professor, professora, professora, doutor, doutora, titular ou equivalente de uma instituição de ensino da mesma área de conhecimento.
Então fazer a reforma. Todo membro da comissão deverá ser, né? Aí conforme
remissão à portaria de
novamente. Não, doutor. Doutor equivalente, por favor.
Equivalente, vírgula, de uma instituição de ensino da mesma área de conhecimento do candidato e excepcionalmente na falta deste.
Retirados aqui o...
ok. Artigo 10, algum destaque?
Questão do poderá, mantém.
Artigo 11.
Os prazos. Aqui fala da CPPD e do Conselho.
Exato. Eu acho que os prazos muito...
Apertado. Nós não nos debruçamos sobre sugestão de alteração, porque era um discricionário. Então, foi feita uma comissão, aí a gente não discutiu, mas seria os prazos da CPPD para o conselho e assim por diante, né? Aí está o que está na lei também, na portaria, teste de pontuação.
destaque. Artigo 12. Artigo 13. Algum destaque? E aí vamos passar para o capítulo 4.
Pontuação mínima de 50 pontos.
Disposições finais transitórias. Artigo 14. Algum destaque? Artigo 15, algum destaque? Artigo 15, né? Artigo
16, algum destaque? Artigo 17?
Apenas uma
observação. 17, eu não sei. É porque esta evolução entra em vigor na data de sua publicação. E aí ela tem que entrar em vigor e a publicação, eu não sei, aí, obrigatoriamente, ela teria que ser publicada no Diário Oficial, né, Valerio?
Desculpa,
não quero dizer. Para a gente não correr naquele problema da documentação que a eleição exigida para alguns entidades aí, quando a gente coloca que o documento entra em vigor na data de sua publicação e não explica se é o extrato ou o documento, aí você é muitas vezes é exigido a publicação de diário oficial pelo documento na íntegra. E, por exemplo, só para dar um exemplo, o regimento, só a publicação dele era mais de 5 mil reais. Se fosse o extrato, aí a gente reaprovou aqui, publicou o extrato e aí parece que foi 1.800.
Mas a questão do regimento, né? Porque o regimento geral da autarquia, pela lei da limpeza nacional, é obrigatória a publicação do diário oficial. Nesse caso, esta norma ela não tem obrigatoriedade. Mas eu recomendo que a gente publique, e aí se o conselho concordar, a gente poderia colocar um dispositivo aí, poderia ter até um dispositivo no artigo 17, remunerando o professor, que caberia a reitoria publicar um extrato desta norma no Diário Oficial da União, porque é uma norma importante. Eu acho que o extrato poderia ser publicado, a gente se valeu dessa prerrogativa em relação às normas do edital das eleições. Mas isso é uma faculdade. Basta para isso a publicação do boletim de serviço da gente aqui, diferentemente do regimento geral. Eu ia até, aproveitando que o conselheiro André me passou a palavra, eu ia até fazer uma sugestão. O professor Rosinha estava até comentando que ele acha que vai ser difícil montar bancos para fazer esse trabalho. Eu ia fazer uma sugestão seguinte, de se colocar um dispositivo aí no final, colocando que para operacionalizar esta norma, poderá o Instituto Federal do Pernambuco buscar acordos e parcerias com outras instituições federais de ensino. Por mais que isso seja uma norma programática, porque a reitora não precisa desse dispositivo para buscar parcerias, mas ela está referendada pelo Conselho Superior, uma norma explícita. Eu acho que isso reforça me parece, a iniciativa dela de buscar com a Paraíba, com a Lagoas e com outras instituições aqui do lado.
O que é a prisão?
E eu acho que assim, é um peso a mais para buscar um convencimento com o professor titular, que às vezes ele está ali já com
o
já obteve, né, aquilo que ele quer e ainda está na área de conforto dele. Se a senhora concordar, eu posso propor uma redação.
Professor, vocês estão de acordo com que isso apareça explicitamente no texto?
Poderá, IFPS, formar acordos e parcerias com outras instituições federais do ensino superior. Na verdade, não precisa nem ser federal, né? Poderia ser instituições de ensino superior. A experiência que nós temos, professor, não há dificuldade em relação a esses convites. Né? Nós temos, esse período agora, final do ano, nós temos tido, desculpa a expressão, um saco de defesa, né? Porque toda a pessoa que estava no stand-by, né? Foram muitos e houve muitos. E nós não tivemos dificuldade nenhuma de formar essas bancas com membros exteriores, porque há um. Há bastante disponibilidade em relação às universidades. É, fazendo o convite em quadro, é muito fácil conseguir, não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, pessoas de outros estados, nós temos recebido pessoal do sul, sudeste, do norte, sem problema nenhum. Ao menos lá na nossa instituição, vocês precisaram, não é, professor Marcos?
A gente agradece sempre a boa vontade e a manteria da Universidade Federal Rural, né? Eu estou falando sempre de ressalto aqui com a professora.
Inclusive, a boa vontade. A questão do extrato.
Do
extrato. Deverá a Secretaria.
Secretaria do Conselho Superior.
Mas assim, eu estava pensando, deverá a Secretaria do Conselho, ou deverá o IFPE, ou deverá a reitoria providenciar a publicação do extrato dessa resolução no Diário Oficial da União? Deverá a reitoria?
E essa resolução entrou na data da publicação do seu extrato? Pode 19, não?
Eu acho melhor, eu vou reformular o que eu acho melhor a gente não colocar a publicação do extrato, a gente simplesmente publicar o extrato, para não abrir um precedente de uma discussão. Agora eu vou sugerir que a gente, depois de publicação, põe uma vírgula e ponha revogando-se as disposições em contrário, só para manter essa padronização.
Considerando, deixa o último artigo. Considerando o nosso debate, considerando essas alterações que já, o professor já foi incorporando ao texto, a gente pode colocar em regime de votação?
Sim.
Então, aqueles que se colocam favoráveis ao parecer da relatoria, considerando toda essa discussão e alterações, por favor, pronuncie-se. Ok, então, aprovado o nosso... Contrário? Aprovado por unanimidade. A promoção à classe titular. Agradecer a relatoria, muito obrigado pelo trabalho cuidadoso que vocês fizeram.
Muito obrigado.
Ok, segundo ponto de falta, o relator é o conselheiro Mário Monteiro, com o projeto de criação do programa de pós-graduação de Instituto Centro.
Rapidinho. Demora
nem 2 horas. Só copiar. Um minuto do documento. Só para eu copiar aqui o.
Tá feliz, tem chá.
Tá. Pressão inteligente. É um lanche bom daqueles, porque não tá nem com fome, não.
Tá bom?
Mestre,
vamos
lá.
Valeu, parabéns aí, muito obrigado. Eu sou Mauro, não disse nada ainda, ninguém pode
ver. Valeu. Eu peço desculpas pela Proveste, o pessoal pensa que sai com um livro outro, né? A gente já passou por uma hora. Como eu participo um pouco desse processo, eu pretendo sobre a casa para me bronzear pela Proveste quando for necessário.
Eu já falei com o Edmilo.
Com o Fred Eduardo.
Bem, bom dia, gente. Boa tarde. Minha parte é relatoria em relação ao projeto do curso de mestrado acadêmico, né, em tecnologia das radiações, chamado MATER, né? Faz parte do programa de pós-graduação em tecnologia das radiações PROTEA. Então, é uma parceria do IFPE com o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, o CRCI. Eu já tive alguns esclarecimentos em relação à proposta e eu fiz uma impressão aqui de algumas considerações, professor Anário. Para o Fred, eu também já conversei pessoalmente com ele, tá? Tem algumas coisinhas no projeto, lá no início mesmo, pode passar, aí, opa, na identificação, o item 1.3, departamento do IFPR, dados. Então, o que é dados, né? Só esclarecer. Observações, revisar a formatação, em alguns lugares aparecem metro quadrado M2 e não M, né? Com 2 e 1 em cima. Os parágrafos, né, estão desalinhados. A sugestão de fazer uma revisão geral na formatação, porque tem muito problema de formatação. Sugestão também de incluir ou um sumário ou um índice, né? Para melhorar a identificação das coisas e o paginamento, né? Paginação, numerar os itens de acordo com os subitens, tá? Porque os subitens foram numerados, mas os itens não. Aí isso dificulta um pouco a leitura. Também em relação aos espaçamentos, né? Entre os itens e entre linhas, eles estão assim, em desacordo, né? A gente verifica alguns espaçamentos seguem um padrão, outros. Então é uma revisão geral de formatação, né? Então, o Fred já se comprometeu a fazer e encaminhar também para a demandança do campo Recife. Existe um item chamado Equipe e Infraestrutura. E aparece lá uma tabela sem numeração. Pode baixar aí, por favor. Pode baixar, até chegar numa tabela. Eu acho que só tem essa tabela no projeto. Pronto. Equipe e infraestrutura, então isso aí seria um item, né, pra, não tem numeração nenhuma. Aí a tabela, colocar numeração também. Alguns professores estão com dados incompletos, né, e como isso vai ser submetido a CAPES, é importantíssimo que esses dados estejam atualizados e completos. Inclusive, tem uma coisa que eu não concordei, no último professor, eu acho que não deveria colocar aquela observação que ali se encontra. Dizer que ele está fazendo o curso de doutorado. Eu acho que ou bota ou não bota que ele é doutor, né? Ou é ou não é, sabe? Inclusive o cara está concluindo agora, 25/4, então não é bom não. Acho que o limite de submissão disso daí para CAPES é do dia 10 de maio. Então já coloca o cara como doutor. Acredito que não vai ter nenhuma implicação.
Você vai aprovar não, né?
Tem que ficar isso no seu projeto,
Qual
será a data do
envio?
É
dia 10. 10 de maio.
É posterior.
Dia 24.
E assim, eu sou bem cri-cri nessas coisas, uma vez que a senhora sabe que a qualificação do colegiado do curso para aprovação, e isso aqui, esse é o projeto
que a gente está submetendo a casa, o nosso primeiro mestrado acadêmico do Instituto. Né? Então, acho que precisa fazer uma revisão. Tá? Não que o mestrado profissional seja mais fácil de aprovar, mas como nós não temos uma história no IFPE de mestrados acadêmicos, tem que se ter um cuidado maior, né? Em relação a tudo isso que eu estou dizendo. Além do conteúdo, né, do projeto, essas questões que eu chamo de estéticas, né, na proposta acadêmica. Bem, também é necessário, professor Anário, colocar em algum lugar do projeto essa carga horária. A gente sabe que é em hora relógio, porque em todas as propostas não é obrigatório a gente fazer em hora relógio. Mas fala-se muito em hora-aula, e aí eu fiquei em dúvida se essa hora-aula aqui é uma hora-relógio ou não é. Tem que especificar isso em algum lugar do projeto. Existe também uma proposta de planta no item 6.2. Baixa aí. Eu não entendi bem, mas eu acredito que isso seja um projeto futuro, não é um projeto presente. Baixa. Pode baixar. Tem uma planta como se fosse um projeto... A planta baixa, né? De AutoCAD. Pode baixar. Eu acho que é no finalzinho do texto ou depois da dimensão. Baixa tudo aí. Aí esse projeto de planta, ele diz o seguinte. Não, vou colocar como escrevi, né? Não ficou claro se já existe um espaço para essa planta, que seria o local, né, de realização das aulas, ou se é um projeto a ser edificado. Também não está claro, né? Aí, sobe um pouquinho que tem o texto, acima dela tem o texto. A única coisa que tem da planta é isso. A planta na figura baixa é uma proposta de layout do que se projeta ser o espaço necessário para o funcionamento pleno do mestrado. Logicamente, o IFPE Campus Recife pensa a pós-graduação alocada em uma área específica, como já sugere o ambiente de extenso bloco F. Aí eu fiquei um pouco confuso em relação a isso. As aulas serão realizadas no bloco F enquanto não se construir esse espaço, ou esse espaço será redimensionado no que hoje é o bloco F?
É só... Porque quando a gente recebe um projeto na Propesc do Sul, vem com a mãe já no campus, aí eu acho que isso deve ser um acordo entre eles, não sei se o senhor viu.
Eu, Porto Luiz, conselheiro titular, diretor gerais, eu não tenho conhecimento de que há algum acordo em alguma área que está sendo construído em breve para o mestrado acadêmico de pior propósito, né? Então, seria bom um esclarecimento sobre isso.
É bom fazer. Até porque, professor, veja, não é colocando
aqui.
Não é colocando impedimento, não. Mas a CAPES, quando pegar esse projeto, ela vai dizer. A gente tem que atuar um pouco, às vezes, como advogado de arte. Né? Mas a CAPES, quando pegar, ela vai dizer: onde serão realizadas as aulas? Onde é que serão realizadas as reuniões colegiais? Onde é que serão realizadas as pesquisas, né? As orientações. Então, se existe no bloco F um lugar apropriado que se coloque, volta lá e diz assim, inclusive, já temos um lugar, mas a gente prevê construir um outro e gastar a planta. É uma outra coisa.
O bloco F, a gente está claro, o bloco F, desse lugar, desde dentro de sala.
Não sei, não está claro.
Mas a construção, quanto a construção, se for a construção.
A minha sugestão é de verificar onde é que serão as aulas do mestrado. Se é aí onde está essa proposta de planta, se é no bloco F. Mas tem pressa aqui, Anário, depois eu...
Do conselheiro relator, da presidente Camilo, André Menezes, e a presidente do Alexandre. Eu entendo que é uma proposta bilateral. Agora, onde esse layout vai ser aplicado, aí que já tem que ter uma definição de um espaço que tem que ser aplicado aí no documento. Ou se depois, porque logo após escreve. Então, se você voltar para o texto, viu, você voltar para o texto citado, ele diz, a planta na figura abaixo é uma proposta de layout do que se projeta ser um espaço necessário para o funcionamento pleno mestrado, seja no bloco F, A, B, C, dentro do lago, onde for, a proposta do layout é aquela que se segue abaixo, como sugestão. Agora ele depois, aí ele faz um recorte, dizendo ali, né, logicamente, você pensou logicamente, o EFEC, a princípio, pensa a pós-graduação alocada em uma área específica, como já sugere o ambiente existente no bloco F. Então, quer dizer, lá no bloco F deve ter um espaço que ele tem que... Agora, a sugestão é que tenha esse material.
Ok, então, José Carlos?
José Carlos, presidente da direção geral. Eu também não entendi conforme o Mário disse, entendi para como é esse texto. Mas seja o que for, esse texto
tem que estar mais conveniente
para o tipo de documento que eu acho. É um documento que o operador tem, logicamente, o IFE é concessivo.
É, professor, eu particularmente tenho um cuidado muito grande em tirar textos que vêm dos demandantes. Eu sugeriria que isso fosse melhor explicado. Né? Não vai deixar de aprovar o projeto. No entanto, que seja melhor explicado. Né? Agora, os demandantes é que tem que fazer isso, porque eles precisam colocar onde é que será a proposta, se aprovada. Né? A gente não pode ter uma proposta aprovada e não ter um local de execução. Bem, então, de uma forma geral, o projeto do curso, para mim, ele é aprovado com essas considerações. Eu fiquei um pouco preocupado com o projeto, porque eu achei ele extremamente simples, mas aí depois eu fui verificar que algumas informações que eu estava precisando para entender melhor estavam no regimento, tá? Então, me colocaram para ser o relator do projeto, mas aí eu tive que ir buscar o regimento, e aí, em relação ao regimento, me parece que chegou até para os conselheiros também depois por e-mail, em anexo, o regimento, tá? Aí complementa melhor o projeto. E aí eu fui hoje de manhã na professora lá com o Fred para ver como é a submissão, porque eu particularmente disse assim, não, do jeito que está, com esses ajustes, a proposta sendo enviada pode ser que passe. Agora, o regimento, ele é depositado também, junto com o projeto ou não? Porque isso para mim era uma informação essencial. Se o regimento, como ele disse que é, vai ser depositado junto com a proposta, então acho que tem uma probabilidade de passar. Porque o regimento está bem completo. Né? Ele supre uma série de informações que não tem no projeto. Então acho que está ok. Então em relação ao regimento, dois detalhes, né? No artigo 5º, inciso 2, ele fala do CEF como uma instituição interna, foi submetida a algumas coisas aí, mas não diz o que é CEF também. Para a gente é claro, mas para os avaliadores não será. Em relação ao inciso 8 do artigo 5º, coloca lá, resoluções da PROPESP. Enfim, as pró-reitorias não emitem resoluções, né? Precisa corrigir esse texto aí, o que é que se quis dizer, no 18. Por resoluções da PROPESC, né? Então não são resoluções. Então, que tipo de documento é esse? Só corrigir esse texto aí, né? Se são documentos da PROPESC, colocar uma nomenclatura melhor, que não tem resolução. E, por último, a minha consideração final é que se fala nesse regimento que deve haver a aprovação por parte do colegiado para que seja submetido a PROPESP e seja submetido ao CONSUP para que seja submetido à CAPES. Ora, não entendi muito bem. Eu acho que o colegiado tem que ser a instância posterior. O colegiado ele não foi constituído, não é verdade? Então, eu já falei com o Fred, professor, fique tranquila que ele vai ver uma forma de melhorar esse texto lá onde diz isso e também fazer valer, né, a aprovação pelo colegiado. Isso vai procurar os professores, que são membros natos do colegiado, para assinarem uma ata dizendo que aprova o documento, né? Para ser enviado junto, tá ok? Professor.
Não, era só uma sugestão. Quando nós montamos o nosso programa, inclusive nós tínhamos proposto apenas um mestrado na área biológica, e aí nós convidamos um membro da área, da CAPES. Aí ele veio, reuniu conosco, avaliou, inclusive, com a presença de todos os professores titulares do proposto, avaliou sugeriu algumas alterações, ou que seria necessário fazer, e sugeriu incluir o doutorado, inclusive, fez de mestrado os dois, e mudar de área. E aí nós seguimos todas as orientações e foi sucesso total. Já foi aprovado com doutorado com nível 4. Eu sugeriria que vocês tentassem também trazer um membro da área da CAPES, para poder se reunir com ele e ele já iria dar uma enxugada e uma ajustada na proposta de vocês, e com certeza chegando na área, como já teve a apreciação da uma participação dele, fica muito mais fácil e é muito mais direto.
É, uma sugestão boa, assim, em particular, eu, mesmo com algumas críticas, né, ao documento, eu parabenizo a iniciativa do campus Recife, né, e o trabalho que foi feito na Profesp também, né, de apoio e orientações ao documento. Eu acho que, sendo feitos esses ajustes, a gente terá uma chance maior de aprovação. Vamos torcer para que a CAPES possa aprovar, né, uma vez que esse é um tipo de programa que a gente precisa para dar um salto realmente de pós-graduação muito grande no nosso instituto. E que isso também, professor, essa sua sugestão foi muito interessante. Eu acho que faz parte de um amadurecimento acadêmico muito grande. E eu acho que eu não sabia nem que era possível fazer isso, né? Convidar as pessoas que vão estar participando de alguns possíveis julgamentos da gente. Mas é uma experiência que eu acho que é bem, bem interessante. E o voto do relator é pela aprovação com esses ajustes.
Matéria da
eu vou deixar aqui.
Alguma proposta? Ok. Então, não tendo maiores considerações, eu coloco em regime de votação aqueles que estiverem favoráveis ao parecer da relatoria com essas alterações, com o que eu fiz aqui. Então, se pronunciem levantando os seus ações.
Começa
o
campeonato.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Alguma objeção? Algum voto contrário? Ok, então a gente aprovou uma consideração ainda dos concursos da relatoria, a gente aprovou o projeto de coordenação de consenso. Vamos para o ponto C da pauta de alterações do regime geral do IFPE, André Menezes, relatoria.
Cantando a música de Roberto Carlos, já chegou a hora de minhas duas últimas relatórias. Não vai nem ter mais professora Cláudia para ver André resuma e eu nem também vou mais poder relatar.
Então, para não perder a prática, de forma resumida,
aí a professora aí, desculpa, é bullying, só já estreia mandando eu resumir. Então é o regulamento, existe.
Já resumido.
Rapaz, isso é um.
É
um regimento geral. Esses quatro aqui. Alô, Aluto. Aluto. Pronto, então abra logo o memorando. Bem, então, a PRODIN, né, a Pró-Reitoria de Integração do Desenvolvimento Institucional, encaminhou o memorando 10 ao CONSUP, fazendo as seguintes considerações. Mas a principal é, considerando a necessidade de adequação do Regimento Geral do IFPE, em decorrência dos aspectos levantados pela diligência instaurada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, SESES, e pela Diretoria de Educação Superior, DIREG, no dia 24 de fevereiro de 2016, conforme documento em anexo que depois eu abrirei, encaminhamos a Vossa Magnificência o documento denominado Minuta do Regimento Geral do EPE para apreciação e encaminhamento junto ao Conselho Superior. Então, esse trabalho se trata de uma adequação que a PRODIN está fazendo por motivação de uma diligência que houve. Ou seja, não é uma discussão que foi proposta pelo Instituto através da PRODIN ou de qualquer outra, de qualquer estrutura organizacional do Instituto. Bem, aí pode abrir o que está em verdinho. Pronto, este é o documento, aí, onde tiver de letra azul, aí pronto. Determina a necessidade de atendimento de diligência no processo do MEC, que é o processo que está escrito, acessa o sistema EMEG, papapá, clica, pá, pode subir, lá na letra azul. Então, esses foram vários pontos da diligência em relação aos cursos superiores, lá na letra azul. Pode passar. Aí. Então, a partir daqui é onde ele faz o recorte do regimento e do estatuto, colocando cada ponto. Nosso entendimento, houve muita discussão, essa condição que está sendo estabelecida no regimento geral, ela foi uma discussão dentro da PRODIN e que está sendo encaminhada pela DEPLAN, Diretoria de Planejamento, e a Coordenação de Avaliação Institucional, que é uma daquelas comissões que foi criada pela magnífica reitora, professora Cláudia, preventiva para avaliação dos cursos superiores. Então, lá na PRODIN tem uma comissão que trata desse assunto especificamente. Baseado no documento, a professora Dilamar, que é a titular da comissão, né, ela apresentou o esboço do documento e a gente partiu para fazer as alterações atendendo a Direg e a Séries do MEC, né, e o MEC também. Então, aqui está. Cada item desse a gente discutiu, pontuou, para incluir no regimento. Então, aí tu entra no regimento. Vai passar. O que a gente encaminhou para vocês pode passar. Em vermelho, é porque tem um documento que tem cada título que foi alterado. Porque não é.
Eu acho que é.
Então lá, eles pediram que fosse, por exemplo, do regimento e seus objetivos. Né? Eles pediram que fosse incluído aqui, bem como trata da organização acadêmica, patrimonial e financeira. Lá no relatório eles pediram essa inclusão. Então, considerando a natureza e a missão institucional. Então, não é uma condição de opção para a gente. A gente adequou o texto do Regimento Geral, inclusive entrando em contato com outros institutos federais que passaram por essa mesma diligência e que nos apontaram que aqueles que não atenderam a esse requisito, quando houve avaliação do curso superior e eles vieram com checklist, foram lá no regimento e procuraram a existência desse conteúdo e quando não tinham, eles pontuavam negativamente a instituição. Então, por exemplo, título 2 da instituição. Então, eles pediram para que a gente recortasse parte que a gente tem um entendimento, né, de acordo com a representação gráfica, que são os documentos escritos, que a gente entende que é parte do estatuto e não do regimento. Mas obedecemos e fizemos o recorte e trouxemos para cá. Então, é toda essa parte vermelha, autonomia didática, colocamos aqui toda aquela parte que é referente às finalidades, aos objetivos que estão lá no estatuto, mas eles colocaram na diligência que a gente devia trazer para o regimento. Não, eu trouxe de vermelho porque esse de vermelho, mandei para vocês de vermelho, o vermelho representa a inclusão do que eles, naquele relatório, foram pontuando. Então, por exemplo, lá no estatuto, a gente aqui nesse consulto mesmo, nesse biênio, a gente alterou e incluiu os endereços novos. E ele pediu para incluir todos os endereços que estão no estatuto no regimento geral. Foi. Eu discordo, mas não tem que discordar, né? os outros institutos que não avaliou e que não fez foi mal avaliado. Pronto. E assim foi o artigo 4 dessa parte da estrutura do instituto. É uma instituição de educação superior básica e profissional que está lá no estatuto. Deverá promover a integração. Isso tudo é parte do estatuto, mas ele mandou. Título 3, dos princípios da finalidade, ou seja, ele pegou e também disse que a gente ia colocar finalidades, objetivos que estão no estatuto no regimento. E aí a gente cumpriu. Certo? Pode passar. Pode puxar a barra aí, porque eu vou demorar.
Tem mais demais?
Então, em síntese, esse documento, ele, o que ele traz é um atendimento a uma exigência, uma diligência para a inclusão do relógio. Pronto. Então, da organização acadêmica e científica, ele pediu para incluir um título com essas. É, com essa subscrição, falando do ensino, o IFPE. Então a gente trouxe tudo aquilo que já existe, capítulo 2, da pesquisa, da pós-graduação, porque da inovação, da extensão, trouxemos do estatuto para aí, porque quando eles avaliam, eles solicitam esses documentos. Pronto, aqui da parte financeira, ele pede aquela, em relação à sustentabilidade financeira, recursos orçamentários, também foi incluído a pedido deles, lá no relatório, cada ponto desse está subscrito lá na diligência, como pedido de inclusão. Bem, é só isso, gente. Então, esses foram os itens que a gente incluiu, atendendo ao que está na diligência. Então, como relator da matéria, né, e ela mais especificamente, estando na coordenação de avaliação institucional e na PRODIN, o que eu tenho para falar sobre a aprovação da matéria é esse entendimento, que foi incluído para que a gente atenda uma diligência, porque nas avaliações elas poderão ser cobradas e, se forem cobradas, o Instituto cumpriu a diligência que foi encaminhada para ele.
Matéria
está
posta em apreciação?
Sou Zé Carlos, diretor geral. Queria só, André, o artigo 91.
91.
Surgiu uma dúvida sobre a necessidade de se referir às atualizações da organização acadêmica. Dado que é algo que pode ser citado, eu acho que inclusive já está faltando aí a última atualização que eu acho que saiu da organização. Não seria mais colocar só segundo a organização institucional aprovada pela resolução de 2014, consulta. E aí, no momento que você coloca as atualizações, elas podem, esse artigo pode ficar permanentemente sendo necessário atualizar. Inclusive, eu acho que já está faltando a recente que a gente fez na reunião passada.
Isso mesmo.
Eu não vejo problema em fazer, aí eu queria também ouvir.
Henrique, eu acho que essa norma
é
muito
estranha. Mas é estranho.
Eu queria até ver como a norma em vigor, que diz, a norma está muito estranha essa norma.
Na verdade, eu não sei se a gente está incluindo isso no regimento geral, ou exigência da diligência da DIREG e da SERES, que é quem avalia os cursos superiores. E quando eles chegam na instituição para avaliar, eles chegam e pedem o regimento geral, ele está faltando isso no regimento, está faltando, e isso corresponde a uma pontuação. Então a gente está apenas atendendo ao que ele colocou na diligência, que a gente inclua isso, que a gente...
Mas qual é, desculpa, qual é a norma em vigor? Vocês têm um regimento aberto aí?
O regimento é esse, essa parte vermelha, a parte concluída.
A obra da placa B ganha em vigor, é isso que
vem em vigor. Isso é a proposta de alteração, né?
Essa proposta eu entendo que pode ser do jeito que o Zé Carlos colocou. Essa proposta foi uma discussão que foi feita lá
houve um entendimento da coordenadora de avaliação que a gente deveria colocar. Mas eu entendo, como o Zé Carlos disse, por uma questão de lógica, se a gente coloca todas as resoluções das alterações, toda vez que houver uma alteração, a gente vai ter que trazer para o conselho para alterar. Então, quando eu coloquei para você, era no sentido de as normas acadêmicas estão estabelecidas na organização acadêmica institucional, aprovada por resolução do Conselho Superior.
Isso é o regimento geral, não é isso?
É o geral.
Qual é o artigo 91 em vigor hoje?
Não, o 91 não trata desse assunto. Não trata. Isso aí é uma inclusão. É novo isso. A gente está atendendo isso porque ele...
Mas qual foi o pedido?
Não, o pedido é numa diligência. Eles fazem a avaliação.
Qual é o pedido?
Para incluir isso aí.
Incluir esta redação?
Incluir? Não, a redação a gente elaborou de acordo com ele. Ele quer que eu inclua, que as novas...
O que é que a Lutere pediu?
Pronto, isso aqui. Que inclua a organização acadêmica.
A organização acadêmica tem um respeito geral.
É.
Eu acho que vocês estão colocando outra coisa. Eu acho que o que a SES pediu é mais o parágrafo único do que o caso. O que eu acho que ela quer é que você coloque a no regimento geral uma previsão da organização acadêmica, não é isso? Assim, algo tipo assim, norma específica disporá sobre normas, procedimentos, orientações e diretrizes pertinentes à vida acadêmica da instituição, não é isso? Não,
não eu...
Do ponto de vista legal, esse caso é um assunto.
Teve muita a gente discorda.
É a mesma coisa de eu abrir um dispositivo constitucional para dizer que as diretrizes de base da educação serão regidas pela lei específica, pela portaria e pela resolução do MEC.
A sua questão é que o parágrafo único vire caput.
Desapareça. Mas para isso eu precisava ter a clareza do que é que o MEC pediu.
Tá.
Para ela também não está dando uma sugestão completamente desconectada.
Não, eu vejo o seguinte, de acordo com o Dr. Varejão disse, a gente pode adequar o documento a uma estrutura jurídica. Agora, que eles solicitaram que as normas acadêmicas estão estabelecidas na organização, eles pediram para que constasse isso.
A minha pergunta é, se nós suprimirmos o caput do artigo 91, o parágrafo 1 do vira caput responde ao que a SES diz?
Responde, desde que conste esse conteúdo.
Ok.
Veja só, reformulando ou complementando o que a Nália está dizendo, o que eles pediram foi para a gente enumerar os dispositivos complementares que hoje estão regulando a vida acadêmica da instituição, ou eles pediram para a gente prever explicitamente que haverá normas estabelecendo a regulação da vida acadêmica da instituição?
Eles solicitaram que a gente colocasse no regulamento o que não estava presente no regulamento, porque no regulamento não continha que as normas acadêmicas estão estabelecidas na organização acadêmica institucional.
Então a minha sugestão é a gente pegar o parafuso, transformar no caput, tirar o que hoje tem caput. Porque como você próprio, ao apresentar para o doutor, a gente vai ter que ficar atualizando o regimento geral a todo momento, na hora que fosse alterar qualquer norma. E assim, como já foi colocado uma ou duas vezes aqui hoje, a gente é afortunado por esse conselho ser dirigente. E a gente está sempre atualizando as normas. Então a gente tenta mexer sempre na norma superior. Imagina o regimento geral da gente como a nossa Constituição. Não se mexe na Constituição do mundo. Então isso aqui é uma norma programática. E ao ser uma norma programática, eu acho que o objetivo está cumprido no parágrafo 1. E aí a gente poderia, se você concordar comigo, a gente poderia mudar um pouquinho a redação para botar assim. Algo como assim. As normas, procedimentos, orientações e diretrizes pertinentes à vida acadêmica da instituição serão dispostas em organização acadêmica, constituindo-se como marco legal que orienta as tomadas de decisão relativas ao ensino. Que aí fica aqui uma redação de norma programática. E aí eu acho que, se eu bem entendi,
Eu sugeriria, porque como é tratado, né, a linguagem jurídica, às vezes, ela foge à linguagem da visão educacional do pessoal que trabalha. Então, a gente fez constar o que eles exigiram na diligência. Mas eu acho que a gente pode também fazer a adequação do documento juridicamente, artigo, título, parágrafo, vendo com você.
Bom, já está gravado, Henrique, mais uma vez, pelo jeito, a minha sugestão de redação já está gravada, e se o conselho concordar, a gente pode sentar depois e fazer essa redação programática dentro da sugestão que foi feita aqui.
Então, não, é só o atendimento mesmo do que eles colocaram. A mantenedora aí é o instituto, né? A instituição mantenedora. Incumbe-se à mantenedora de constituir patrimônios e rendimentos capazes de propiciar as instalações físicas e recursos humanos suficientes para o IFPE promover o ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que a mantenedora... Não, é o MEC. É o MEC. Tanto por professora Schenck, que é a diretora do planejamento, como a coordenação de avaliação, que é da Prodin, e no meu entendimento, no primeiro momento que a gente discutiu, no meu entendimento, eu tive uma resistência. Para mim, não deveria existir isso no regimento. Mas aí, o que a gente fez foi o seguinte, ligar para os demais institutos, aonde esses institutos foram instados a fazer constar isso nos seus regimentos gerais, no momento em que eles foram avaliados e quais as consequências de não ter isso no regimento. Então, mesmo às vezes não concordando com determinadas coisas que a gente entendia que não era para estar numa representação escrita de regimento geral, mas a gente atendeu a coordenação de avaliação institucional, porque a pessoa que está na coordenação de avaliação institucional é a pessoa que é especialista nisso. E é ela quem convive com as comissões que avaliam os cursos superiores e faz a exigência direta, dizendo isso, 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 e que depois emite um relatório fazendo a exigência. A gente não encontrou isso, a gente não encontrou...
Foi ela que propôs essa redação?
Ela propôs a redação de que tinha que ter a condição de que o patrimônio, os rendimentos e que as instalações físicas, os recursos humanos, a condição da instituição tivesse alguma situação que garantisse a manutenção dessa situação. Agora
Os conselheiros,
passei minha palavra.
Ok.
Me preocupa muito desse tipo de artigo posto aí, e ainda mais na fala de André, de colocar que assim, quais seriam as consequências de nós, uma vez que isso está sendo recomendado por qualquer instituição, de nós, IFPE, não termos isso no regimento. Eu me preocupo, além disso, qual é a consequência de nós, termos de IFPE, colocarmos isso no nosso regimento. Porque quem é que precisa manter essa instituição? É a própria a instituição que vai se automanter, porque pode dar essa impressão, pelo menos para mim, ou é o governo em si, a instituição federal, que precisa nos manter. A partir do momento que eu estou dizendo que eu sou a mantenedora, significa que eu vou estar cobrando taxa. Acho que é preciso a gente ir além do que os representantes legais, institucionais, chegam aqui para a gente dizer que precisa colocar e nós aprovarmos algo desse tipo no futuro. Então, assim, acho que é necessário identificar quais são os aparatos jurídicos. O que a gente teria que resguarda a nós enquanto instituição de ensino que é pública, né, que precisa se manter pública e não, de repente, dando margem a ter um outro tipo de situação para a gente. Então, se há dúvida com relação a isso, seria esperar mais um tempo, avaliar juridicamente e a gente dar continuidade em um outro momento.
Agora, veja bem, eu não sei se é a questão da interpretação, porque ali o entendimento da palavra mantenedora ela vai na direção de quem tem que manter as instituições.
O colega aqui seria, né? Ele tinha, a sugestão seria de incluir o MEC, lançar o MEC lá naquele artigo. Mas se vai manter, que se mantenha isso muito claro. De baixo.
Seria essa a instituição. Ao MEC, instituição mantenedora. Eu só não entendi a questão de se cabe ao MEC a questão de rendimento.
Não, eu acho que aí, se a gente for avaliar, dizer, incumbe ao governo federal, através do ministério, ao qual a instituição está vinculada, eu acho que é aí. Porque a manutenção, o entendimento de mantenedora que ele coloca, é a garantia do provimento de recursos materiais, humanos, para a manutenção do funcionamento dessa condição.
Inclusive, a vantagem de ter isso aí é que demonstra que a parte financeira depende de outra instituição. Não que a gente possa ter que cobrar taxa disso, mas a gente já tem o nosso próprio regulamento dizendo que a instituição a qual que está o MEC só depois muda de ministério aí, super ministério. Na verdade, seria essa parte inicial que André disse, porque fica mostrando no próprio regulamento que a parte financeira vem por meio. A gente não tem, em momento nenhum, nenhum dispositivo de levantar recurso, nem patrimônio para poder arcar com
isso. Deixa eu só comentar a resposta e depois o conselheiro primeiro. A minha impressão, da minha experiência também, tanto com alguns homens, principalmente regulamentadores e acompanhamento, é que muitas vezes algumas proposições deles se respaldam muito no universo das faculdades universitárias, instituições superior privadas, e às vezes para resguardar algumas questões. Então a minha pergunta é se, por exemplo, tendo dito isso, obviamente a gente precisa trabalhar na mudança de redação, né, que a partir de mudança conceitual, mas algumas coisas como se cabe a gente rendimento, porque me parece que rendimento é mais uma coisa voltada para a iniciativa privada, e por aí vai. Então, se no lugar de a gente substituir toda essa posição da manutenção dessa casa por alguma coisa digna, como uma instituição que o provimento é do governo federal. E é só uma consideração também a fazer com contribuição, então, Ferreira.
Ferreira, representante dos trabalhadores. Uma questão que é, de certo modo, preocupante. Na estrutura de controle central, é que se você deixar os caras dominam você. Ele manieta e você não consegue trabalhar. Mas o que eu vejo uma preocupação nessa redação aí, veja bem, se os recursos só podem ser produzidos, o patrimônio só pode ser produzido pela mantenedora, isso vai viabilizar que você faça convênio com algumas outras instituições e que ela lhe transfira o patrimônio. Você faz parceria, aquela parceria você faz que é o final do convênio, parceria ou convênio, que é o final, o patrimônio é incorporado à instituição. Se você colocar explicitamente isso aí no instituto, eu entendo, se o Dr. Varejão poderia clarear isso aí, que ela vai lhe proibir de ter patrimônio servido por outras instituições ou institutos e coisas do gênero.
Me permite, eu não entendo desse jeito, e aí eu vou lhe dar a razão por quê. Esse é o mundo conceitual da avaliação dos cursos. Mas, Dr. Varejão sabe isso tanto quanto eu, que a administração pública é regida desde a década de 64, pelo decreto-lei 200, pela lei 4.320. Então, a condição aqui, eu acho, que vai na direção do que Leda colocou em Descartes, de adequar a redação. Está entendendo? Até porque aqui, rendimentos é uma palavra que não é muito. Agora, na verdade, aqui, a mantenedora, que é o governo federal e o Ministério, a pasta a qual a gente está vinculado, no caso aqui, que ele provê as condições e propiciar isso que é necessário para que a gente mantenha o ensino, a pesquisa e extensão com qualidade. Se você olhar o posterior, o orçamento é o instrumento pelo qual a instituição estima a receita e fica com sua despesa, a 4.320. Certo? Agora, lá na linguagem, mas aí a gente pode adequar, professor, não tem problema nenhum. Ok.
Na verdade, porque esse artigo 102, é por isso que eu lhe perguntei qual é o objetivo desse artigo. O objetivo é dizer que cabe ao MEC disponibilizar orçamento para a gente. Se for isso, a gente escreve uma redação clara para dizer isso. Né? Se for isso, a palavra mantenedora não está muito clara. Então aí eu pergunto, se for isso, seria incumbe-se ao Ministério da Educação na qualidade de mantenedor. Constituir patrimônio, receitas, eu acho que receitas é importante, porque patrimônio é orçamento de investimento, né?
Capital. Não, o artigo 103 diz tudo, né?
Ele define orçamento, né? Mas ali, o que eu estou lendo no artigo 102, ele está dizendo assim, de onde vem?
De quem é a obrigação?
O orçamento é obrigação. E o artigo 102 ele diz, a quem cabe me prover e como ele vai me prover. O orçamento é como ele vai organizar essa receita. Então, se for isso, seria incumbe-se ao Ministério da Educação na qualidade de mantenedor constituir patrimônio, receitas e rendimentos capazes de proporcionar instalações físicas, recursos humanos suficientes.
Não vejo problema, não pode mudar. Sim, e acho que deve mudar.
Para isso, digo e repito, eu só preciso ter a segurança também que estava vazio. Ter segurança do que é isso.
É isso. E aí a gente conversa com o pessoal que trabalha a parte conceitual de educação, né? Para que a gente adeque a linguagem também passe a ser
Eu acho que depois dessa discussão toda ficou mais claro mesmo. Acho que esse artigo, ele, na verdade, ele vai dizer de fato de direito que é proibido cobrar qualquer taxa desse instituto ou da instituição, que seja para manter o instituto ou para pagar uma conta ou para manter o instituto. Para ficar claro que as despesas são de responsabilidade do mantenedor, ou seja, não pode se criar nada de taxa que o aluno tem que pagar visando a compra de um bebedouro ou qualquer coisa desse tipo. Então, o instituto é mantido pelo médico. Que, então, assim, dessa forma fica como se fosse claro que não se pode criar nenhum dispositivo de cobrança de taxa de alguma coisa para que a justificativa seja utilizada no próprio instituto. Acho que eu entendi dessa forma.
Eu
entendi
uma vez de lei do mesmo nas questões gerais, a obrigatoriedade é o MEC, mas isso não nos impossibilita de ter outros aportes, os avisos,
existem leis específicas para produção. Agora, eu acredito que isso é uma condição que as comissões que avaliam os cursos superiores, elas querem que conste no regulamento como forma de que se demonstre que existe uma garantia para prover o ensino, a pesquisa e a extensão das instituições. A condição é essa que eles querem, especificamente. É como se estivesse ali. Garantir o ensino, a pesquisa e extensão com recurso público, com orçamento da União. É essa a condição que eles querem que estabeleça.
Obrigada. Alguma coisa mais, gente?
Mas a gente adequa aí de acordo com isso. A redação desse. E também eu posso sentar com a equipe, com os proponentes, né, os propositores da redação, para a gente juridicamente atender ao que está lá no relatório.
Obrigada.
A única coisa que eu entendo que não seria, mesmo achando que não deve estar no regimento geral, é a gente não colocar no regimento geral. Porque já que é uma exigência de uma diligência, então no momento em que a gente tiver uma nova avaliação do superior, isso já estaria lá.
Posso colocar em risco de votação? E aqueles que votam, então, a favor do voto da diretoria, considerado o debate e a solicitação de aprovação da operação, por favor, não deixe o seu voto. Um comando. Vai, vai.
Um, dois, três, quatro.
Cinco.
Seis.
Pela matéria anterior e a contribuição de todos os conselheiros, né? E agora vamos para o processo, enquanto não vai ser rápido. A obrigação da instituição, usando uma palavra mais direta, né, está prevista lá no artigo 70 da Constituição Federal, que prestar contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, pode ir adiante. Está lá dizendo também, né, de que o processo de prestação de contas ele é constituído dessa peça maior que é o relatório de gestão, que tem as finalidades, mas também dentro dessas finalidades existe uma condição legal e obrigatória que é o julgamento das contas dos administradores públicos. Então existe a dimensão do julgamento também. Há exercícios em que tem gestores que vão ter contas julgadas e há exercícios em que o gestor não vai ter contas julgadas. O que é que define isso? Que o administrador vai ter contas julgadas. O Tribunal de Contas é ele que publica uma decisão normativa dizendo quais são as instituições que prestarão contas e quais as instituições que prestarão relatório. Certo? Então, atendendo também o artigo 71 da Constituição, aí, quando não se faz ao que o gestor está sujeito, né, desde a tomada de contas até mesmo o ato da perda do mandato de gestor, porque aqui se refere às contas do CPF maior, que é as contas do CPF da Magnífica Reitura. Isso não implica em dizer que os atos e fatos praticados não vão ser no momento julgados e ela que vai responder por tudo. Nos atos e fatos praticados, cada um vai responder de acordo com o rol de responsável que se encontra no processo de conta. Quem é do patrimônio pelo patrimônio, quem é do almoxarifado pelo almoxarifado, quem é do ensino pelo ensino, e assim sucessivamente. Né? Então vamos adiante. A não apresentação do processo, de imediato também reside numa multa que hoje está estimada na casa de 24 mil, também o CPF da Magnífica. Então, o que é o relatório? Que é a peça que tem a maior compreensão e que é mais caudalosa e que é a mais complicada numa instituição que passou a ser sistêmica, que passou a ter uma condição sistêmica. É a construção e a consolidação das informações. Mas o relatório em si, ela é uma peça através do qual o Instituto vai relatar tudo o que aconteceu, as atividades, os indicadores, os programas, né, através dos quais ele executa suas atividades. Pode passar. Para o Tribunal de Contas, essa peça também tem uma dimensão muito importante, além do fato de julgar, que é o único, é a única estrutura que pode julgá-la, é o Tribunal de Contas, chancelada pelo Congresso Nacional, que é também a dimensão dos gestores, né? Esse relatório fica publicado anualmente, está lá os relatórios do Instituto publicado e de todas as instituições por exigência. Então é uma autorreflexão que tem que ser feita sobre todos os fatos que ocorreram na gestão. Bem, a estrutura normativa muda em determinadas situações. A IN-63, que é a principal, não muda desde 2010, e a 72, que é o núcleo de todas as informações de como deve ser constituído o processo de contas e o relatório. A partir dessa norma central, aí deriva as decisões normativas que vão estabelecer na 146 e 147 quem tem que prestar conta e quem terá conta julgada e quem tem que apresentar relatório de gestão. Nós estamos em curso nesse exercício em todas as coisas. Tanto vamos ter conta julgada como também temos que, por obrigação, apresentar o relatório de gestão. As demais DNs, elas tratam do conteúdo, da forma, de tudo que se apresenta para que o relatório possa ser feito. Tu volta, Richel, só para dar uma olhadinha, para não me perder. Pronto, a IN, a DN aqui dispõe sobre o relatório, quem vai apresentar relatório e a gente vai estar apresentando. É peça obrigatória para todas as instituições esse ano. Pois não, pode passar. A DN 146, quais as unidades que prestarão contas esse ano? A gente foi agraciado e vamos ter as contas julgadas, certo? Essa palavra não fica muito pesada, não é? É a minha despedida, tem calma aí, pega leve comigo. Bem, esse ano aí vem a novidade. Por isso que o relatório desse ano foi complicado. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele projetou toda a plataforma dele para que o relatório fosse interativo. Até os exercícios passados a gente mandava um arquivo para o Tribunal de Contas. Aí ele montou a plataforma. Essa plataforma que ele montou é para que a gente concedesse a cada área a condição de entrar com as informações, só que ele não conseguiu até fevereiro consolidar isso. E aí ficou uma inconsistência muito grande, porque não saiu feito nos exercícios anteriores uma portaria regulamentando os quadros que iam ter no relatório com antecedência de um ano, que era como no exercício anterior, que foi a portaria 90 do Tribunal de Contas, e a portaria 321 só vem sair agora, em fevereiro. E aí, esses elementos todinho, pode passar, Michelle, aqui que vocês estão vendo, todos esses elementos estão lá na página do Tribunal de Contas, e a gente não pode entrar com o relatório todo, a gente tem que entrar com cada um deles. Então, quando ele diz formas e instrumentos de monitoramento da execução e os resultados, a gente tem que ir para cada item desse e ingressando com esses arquivos, informando. Então, esse relatório desse ano, ele foi uma construção das experiências da portaria 90, por meio das ausências da portaria 321, que foi publicada recentemente, e agora a novidade, que é o E-Contas, que é onde você posta o relatório. Certo? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando para mostrar como foi a construção do relatório item por item. Sem isso, não tem como postar o relatório. Aqui, o anexo da portaria, onde diz que o Instituto tem que encaminhar sua prestação. Aí pegou outros nomes aqui, mas é porque são dezenas de nomes lá. Pode passar aqui. Aqui é a estrutura do relatório, né? Os anexos do relatório. Pode passar. Aqui, qual o cumprimento, que a gente já citou alguns lá da Constituição, que é o principal. Né? Aqui o fluxo que ele vai correr, né? A auditoria anual ocorre nas instituições, o processo de conta, que é isso do qual a gente está tratando, é montado, o relatório anual de contas é enviado, essa auditoria é juntada ao processo de conta. Esse relatório é emitido com base nas duas peças, a certificação da Secretaria Federal de Controle, aqui ocorre na Regional do Estado, depois vem o parecer do dirigente em Brasília e o ministro do Planejamento, na verdade, aqui quando é encaminhado para ele, a gente sabe que de praxe o que ele faz é seguir o que está nesse parecer. Dificilmente ele diverge desse parecer. E aí, ratificado isso, o processo segue para o tribunal e esse ano vai para o julgamento das contas. Então foi assim que a gente, aquela peça todinha está elaborada dessa forma. Então cada item ele é construído estabelecendo isso.
Aí pode fechar, Richelle. Aí você vai no relatório.
É isso. Então relatório, então, lá nos itens que eles falam, elementos pré-textuais. Então a gente tem que entrar com capa, contracapa, por exemplo, o relatório não pode ir sem esse preâmbulo, tem que ir com esse preâmbulo, citando os dispositivos constitucionais, as normas do Tribunal de Contas, não pode ir sem esse preâmbulo. Lá na norma, no E-Contas, quando você clica, abre, lá tem dizendo como você deve construir as unidades. Então, cada elemento desse está lá naquela página que eu mostrei. Então, foi esse relatório. As abreviaturas, siglas, as ações, e assim vai, até você atender cada tema do relatório. Sustentabilidade, gestão ambiental e sustentabilidade. Então, tá aí, as listas de abreviatura, tem que ter toda a classificação dos quadros. Esse ano, a gente não tinha como se valer desses quadros, porque a norma não foi publicada, veio ser publicada em janeiro. Então a gente usou a experiência dos anos anteriores. Quando a norma veio publicada, até que a gente fez. A gente pegou a portaria 321 e foi fazer o batimento de cada quadro que a gente tomou como experiência do exercício e o que tinha saído na portaria 321. O que é que a gente constatou? Que a portaria 321 não saiu quase informação nenhuma, mas a gente contemplou no nosso relatório. Pode passar isso. E aí, então, cada item, como a gente mostrou, o planejamento, cada situação. Então, o relatório ele foi constituído de acordo com as normas vigentes do tribunal para atender a exigência constitucional. A peça, ele está na forma, com os conteúdos exigidos pelas decisões normativas. Então é isso, professor, porque aí se for falar cada parte do relatório... Está gravando ali, vou dar a resposta aí no seu cheiro.
Alguma observação, alguma observação?
Como relatoria, tem que ler o relatório.
Como vocês acabaram, vocês já leram esse relatório em casa, né? A gente viu, né? Todo mundo já leu. Alguma observação, alguma observação? Ok, então podem se colocar a gente em votação. Ok, começando.
Dois. Três.
Quatro.
Cinco.
Seis.
Oito.
Nove.
Dez.
Onze.
Doze.
Treze.
Quatorze.
Quinze.
Dezesseis.
Dezessete.
Dezoito.
Dezenove.
Vinte.
Ok, abstenção. Contrários? Está aprovado.
Obrigado a todos, obrigado aos conselheiros.
Obrigado.
Como diz Pablo, já estou indo embora.
Eu quero ressaltar, né, o trabalho demorou, né, o trabalho de... com essas matérias que você ajudou, muito obrigado pelo Instituto e como CPF, da gente agradece muito e passa agora a palavra, né, da comissão da eleição para que ela feche o seu relatório. Comissão do processo eleitoral para a escolha dos representantes do Conselho Superior Biênio 2016-2018.
Boa tarde. Nós estamos aqui atendendo o artigo 5 do edital 31 de 2006 de Consulte, que regulamenta as eleições para os membros do Consulte biênio 2016-2018. E o artigo 5 diz o seguinte: o processo de consulta à comunidade compreende a inscrição dos candidatos, a fiscalização, a votação, a apuração, a divulgação e a comunicação formal dos resultados do pleito à presidência do Conselho Superior do IFPE. Então, nós estamos aqui justamente para fazer essa comunicação formal à presidência do Conselho Superior. Mas antes, eu gostaria de agradecer algumas pessoas, inclusive até listei aqui, porque naquele negócio não esquecer ninguém, não esquecer ninguém, né? No início eu quero agradecer a nossa eterna magnífica reitora, né, por ter nos designado, ter nos incumbido dessa missão, né, através da resolução número 1/2006. Nós queremos agradecer a comissão eleitoral. A senhora estava de testemunho. São pessoas que estiveram aqui sábado, saindo, chegando de 7 horas de sábado, saindo 3h30. Teve gente que saiu aqui às 22 horas, no dia da eleição. Então são principalmente esses meninos aqui, os estudantes, merecem essa palma. Mas todos contribuíram para que a gente fizesse a contento essa missão. Nós queremos agradecer também a todos os links dos campos, né, dos campos que também facilitaram muito o nosso trabalho. Queremos agradecer a magnífica reitora, a professora Anália Ribeiro, que sempre estava perto da gente, procurando: professor, está faltando alguma coisa, qual é a ajuda que o senhor quer? Então, estava sempre ali querendo ajudar para que saísse tudo a contento. Nós queremos agradecer o procurador, doutor Varejão, que foi muito procurado, né? Olha, eu... que ainda será, viu, Varejão? Que nos orientou bastante, né? Nós queremos agradecer às meninas do gabinete, aqui representada por Maria Richelle e Maria Helena, né? E olha, nós perturbamos muito, mas aquele sorriso para nos atender, né, bem solista, isso contribuiu bastante para que a gente pudesse chegar nos links, nos diretores, né? Elas sempre nos ajudando, esse pessoal. Nós queremos agradecer ao diretor-geral Mário e ao Márcio, que sempre quando a gente solicitava um transporte, professor, nós estamos precisando de um transporte para trazer o pessoal daí para cá, né? Nós temos dois membros da comissão, o Felipe e a Maria Natália, que sempre a gente está precisando dessa ajuda. Muito obrigado, vice-professor. Nós queremos agradecer também o diretor-geral Osias, né, que a gente estava... tem uma sala, ele nos cedeu uma sala muito boa, né? E a gente desenvolveu o trabalho nessa sala. Muito obrigado, professora. Professor, a gente entrega hoje às 5 horas da tarde. Então, turma, eles aí, a lista dos candidatos, dos eleitos, né? Tem docente, discente, técnico administrativo e aposentado, egresso. Nós colocamos nós mandamos essa lista, não foi, Maria Richelle, para todos os membros do Conselho. Se vocês quiserem que a gente leia um nome, ou então a gente... Essa aí é a lista para ser que nós colocamos para a homologação. Endereço 7. Pronto, então nós colocamos aí para ser homologado.
Alguma consideração a fazer? Está em registro. Mais? Então, novas votações eu vou colocar em regime de votação a homologação do processo eleitoral do Conselho Superior, né, dos membros dos três segmentos e dos apresentados dos egressos, ok? Então, em regime de votação, quem vota com o relato da comissão, por favor, manifeste-se com os seus cachais. Começando?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Então, aprovado por unanimidade a homologação. É, e isso dito, eu quero aproveitar, né, professora Cláudia, no rastro da tradução das portarias de elogio, né, professora? Eu quero passar agora as mãos do professor Jorge para que ele compartilhe com a comissão a portaria de elogio pelo brilhante trabalho da comissão, né, que a gente viu, acompanhou o trabalho de vocês aqui. O dia da eleição foi até 10 anos, foi até 2 da manhã. Até 2 que estávamos lá e fomos assim. O firme forte de vocês, a gente agradece enormidade, é um serviço prestado à instituição, aos processos democráticos, né? E a probidade que vocês ajustaram o processo, tem o trabalho, essa instituição muito deve a vocês.
Mas também nos ajudou muito aquele menino, aquele Carlos Domingo, ela é uma pessoa muito boa. E eu gostaria de convidar toda a comissão quando sair daqui, nós temos uma reunião. Não, aí mora no bar, mas
mais duas coisinhas só aqui. Primeiro, né, a transmissão do carro está agendada para o dia 6 de maio, às 15 horas, no Teatro São Isabel. Vocês receberão o convite, mas desde já estamos com todos os convidados. Né, até pelo Teatro Maracanã, né, professora, com a obra de arte daquele teatro. Então a gente espera que seja um momento bastante bom. E em Instituto Federal, agradecer o trabalho que vocês realizaram nesse biênio como pessoas interessadas no Instituto e na educação profissional, técnica, tecnológica e científica. A gente agradece a enormidade do trabalho que esse conselho vem realizando, ok? Quem estiver disposto, então vamos avançar agora. Muito obrigada.